Se você acredita que pasta de spam é uma conspiração para você perder seus e-mails importantes,
pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 87 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do sertão andino.
E eu sou o Davi Miller, falando diretamente de terras tupiniquins.
E vamos às conspirações da semana.
Correio Elegante. Delegado preso em caso Marielle manda bilhete suplicando para ser ouvido.
Agência Estatal de Saúde Americana tem e-mails revelados conspirando para pagar e-mails da época da pandemia.
Ministério da Justiça esclarece regras de quando policial deve ter câmera da farda ligada ou desligada.
E a taxa da blusinha, também conhecido como imposto da Shine, volta a ser polêmica no Congresso.
Ministros do STF se sentem mais seguros e agradecem a Moraes por isso.
Fala aí, Davizão. Beleza, cara?
Fala aí, Ariri. Beleza, tranquilo. E você?
Tranquilo também, só isso que agora eu já, tipo, eu desencanei da pasta de spam. Eu descobri que não tem como você desativar o spam completamente de alguns serviços de e-mail, mas eu já vou lá, eu nem olho, eu já copio tudo e mando para inbox de volta e vejo na inbox. Porque, cara, o que eu vejo que, assim, eu não recebo mais spam, sabe? Tipo, príncipe nigeriano querendo me dar golpe, essas coisas, eu não recebo. Eu recebo aquelas propagandas de coisa que eu cliquei lá que eu queria receber em algum momento e nunca mais li. Então é um monte de coisa tipo McDonald's, Saraiva, essas coisas assim. Só que no meio sempre tem algum e-mail que era pra eu ter visto, algum e-mail importante, algum e-mail que eu achei que o cara... Falei, putz, o cara nem me mandou, falou que ia mandar o e-mail, não mandou. E quando vai ver, tá na pasta de spam lá.
É, né? Quem nunca... Saiu brigando com alguém ou alguma empresa porque não recebeu uma informação ou um e-mail que deveria, e daí a pessoa falou, você já olhou no spam? Daí você vai lá, acha na pasta do spam, exclui e fala que já olhou e não tem nada lá.
É. Não, é verdade, isso aí me lembra um caso que aconteceu com o Rafinha Bastos, que ele ligou, meteu o pau na net lá, porque ele pagou para ver uma luta pay-per-view lá. E depois, quando foi ver, ele tava no canal errado, saca?
É, então, o sentimento é exatamente esse. Mas o importante é não dar o braço a torcer.
É, no caso, ele deu. Ele deu o braço a torcer, postou no Twitter, tweetou, né?
É, porque pra ele...
Era a época boa do Twitter, que a gente... Né, era essas coisas que você via no Twitter. Rafinha Bastos fazendo comédia... Danilo Gentili não estava falando de política. Quem? Até o Marcelo Tais era engraçado no Twitter nessa época.
Pois é. Mas o Rafinha Bastos está fazendo um sucesso lá nos Estados Unidos, viu?
Ah, tô sabendo.
Esses dias ele entrevistou no podcast dele o Terry Crews. Sabe o Terry Crews? O pai do
Eu Cristo, sei, eu sei, eu sei. Bem. É o... É. É mesmo?
Oh. Não, um é mesmo é do Eu, a Patroa e as Crianças, né? É outro cara.
Não é o Terry Crews que faz? Bom, ele é do Brooklyn Nine-Nine.
É que não é o Patroa e as Crianças. Ele aparece no Eu, a Patroa e as Crianças também, mas ele não é o cara que faz um é mesmo. Esse é o... É o sogro do Júnior, acho. Não lembro agora. O Terry Crews no Eu, a Patroa e as Crianças é quando ele vai na academia lá, o Michael e o Terry Crews faz uns 50 movimentos e fala, tá ligado?
Ah, tá.
Pega o peso, joga pra cima, bate, palma, vira, não sei o quê,
Pode crer. É, não, mas eu tô ligado quem é. Mas eu tô sabendo que o Rafinha Bastos tá fazendo sucesso porque eu recebi vídeo do Rafinha Bastos de amigos americanos.
É, então.
Tipo, ele fala, dá uma olhada nesse cara aqui, ele é brasileiro. Tipo, o cara me apresentando Rafinha Bastos, tá ligado?
É, exato. Não, ele se deu bem lá, cara. Tá se dando bem, ele já apresenta nos comedies grandes, né? Pelo que eu vi. Já conhece, já pisou em palcos que gente muito grande pisou, tá ligado?
Ele foi no Rogan, né?
Foi no Rogan. Exatamente. E aqui no Brasil não dão muita moral pra ele, né? Porque a gente sabe.
Ah, cara, eu dou bastante moral para ele. Mesmo que, tipo, tem muita coisa. Tipo, quando ele tenta, assim, fazer. Que nem ele fez a merda daquele podcast com o PC Siqueira, tá ligado? Ele se envolve com umas galera nada a ver. Tipo.
Não, então, mas quando eu digo que não dá moral, não é nós, ou alguns indivíduos, mas, tipo assim, no Brasil ele deveria ser enaltecido, eu acredito eu, né? Tipo, ele foi para os Estados Unidos, onde talvez seja o ponto alto de um stand-up comedy, né? Onde o stand-up comedy já é uma coisa histórica, já tem há muito tempo, enquanto que aqui no Brasil é uma coisa meio nova, e ele já tá lá com as principais estrelas, e daí, tipo, a mídia brasileira não fala, né? Tipo, a gente tem um brasileiro se destacando lá no stand-up comedy americano, né? Que é um dos mais difíceis, onde muita gente sonha em chegar lá. Muitos americanos sonham em atingir o lugar que ele já atingiu, né? Apesar dele já não ser uma grande estrela do stand-up comedy americano, ele já tem um certo patamar, né?
Eu acho que ele, vamos dizer assim, ele não inventou o stand-up comedy no Brasil, mas com certeza foi ele e o Danilo Gentili que apresentaram o stand-up comedy para muita gente. Eu fui um desses. Tipo, eu entrava no YouTube ver o Danilo Gentili e o Rafinha Bastos.
Eles
Tipo.
dizem, né? Se dizem os pioneiros, né? Junto com o Diogo Portugal, tal, uma galerinha assim. Parece que dizem que no Brasil o stand-up mesmo, que não é personagem, sabe? Diz que tinha uma
Sim.
galerinha que fazia tipo Terça Insana,
Terça
sabe? O
Insana, eu pensei
Mansfield e
nisso.
tal, eles faziam uns personagens. Mas o stand-up do cara chegar e fazer, eles se dizem os pioneiros, e talvez sejam, porque eu nunca vi ninguém dizendo o contrário.
Então, mas é que eu acho que você consegue achar. Tipo, é isso. Eu acho que você consegue. Porque no stand-up não foi inventado por eles. Já existia nos Estados Unidos e tal. Então eu acho que tinha gente que fazia, mas não dava certo. Então eles
Assim,
foram os caras, os primeiros brasileiros que fizeram e deram certo.
pode ser. Não, mas eu não quis dizer que eles inventaram o stand-up, pelo amor de Deus.
Não,
Você não
não, sim,
entendeu isso.
eu entendi. Eu entendi. E
Eu tô
eu tenho
querendo dizer aqui
certeza que
no.
todos os terapeutas escutando o podcast entenderam.
Quis dizer aqui no Brasil. Que era
Isso
aquela
aí.
leva daqueles videozinhos no YouTube que a gente vinha, né? Que era o que nem falou, Rafinha Bastos, Danilo Gentili, tinha Oscar
O
Filho, né?
Oscar Filho.
Tinha uns vídeos que a gente ficava vendo no repeat no YouTube.
Era tipo uma câmera gravando, tipo,
Eles no palco lá
como é que chamava?
no
Era um
barzinho.
clube, é um clube de São Paulo lá. Eu não lembro agora o nome do clube.
Tipo, não sei, provavelmente já fechou, porque dizem que os comedy club abre e fecha que nem.
Teve um em Botucatu que nem abriu, fechou, que eu conheci. Cara, já tinha o lugar, tinha tudo, já ia começar a marcar data para pessoas se apresentarem e fechou. Ok.
Tem um do Danilo Gentili lá em São Paulo, que é o My Fucking Comedy Club, que ele faz propaganda pra caramba.
Esse eu vi. Eu até passei lá uma vez. Tipo.
Que ele já teve um outro que faliu, né? Que eu não lembro. Eu não sei se era Comedian, sei lá como é que chamava.
Ah, então talvez era o Comedian. É um que era na Paulista com Augusta ali.
Não faço ideia.
Eu fui nesse. Eu não sei qual que era, mas eu não que eu fui. Eu passei na frente e pensei em entrar. Esse é o meu eu fui.
Se faliu é por conta de pessoas como você, que pensaram entrar e não entraram.
Ah, cara, é que é foda, você não mora lá, daí você tem meio que dar prioridade. Você fala, putz, eu não sei como é que é o esquema aí, não sei que, né?
Sim.
Vai que, tipo, vai que o negócio é tipo um teatro, né? Daí eu não queria, eu queria um bar de comédia, um lugar que eu sentasse na mesa e ficasse vendo os caras lá fazer stand-up. Mas
Sim.
eu não sabia, e como todo bom caipira, eu não quis perguntar, E eu falei, não, deixa eu ir pra um barzinho mesmo.
Acho que os barbichas têm um também.
Mas barbicha é de stand-up ou de improviso?
Eles fazem improviso, mas eles têm um comedy club.
Ah, tá.
Que acho que tem stand-up também, se eu não me engano.
Mas beleza, Davizão. O que mais você tem pra contar pra nós aí?
Cara, esses dias eu assisti um filme da Disney. Não sei se você já viu um filme que chama Wish. Wish é alguma coisa, acho que é O Poder do Desejo, sei lá. Sabe aquele subtítulo que os caras põem no Brasil?
É, não, eu tô sabendo. Eu acho que eu ouvi falar, mas não cheguei a assistir.
Saiu no Disney Plus esse Wish ano passado. E eu assisti esses dias, cara. E daí me chamou a atenção porque é uma moça que é a protagonista e ela tem 7 amigos. Tá ligado? E daí você percebe que eles têm o nome dos 7 anões.
É.
E beleza. Primeiro eu já falei, caralho, velho. Né? Eu achei muita coincidência. Coincidência não, é óbvio que é proposital, mas eu achei muito parecido com... Sabe aquela imagem do live action do Branca de Neve que gerou polêmica, que não tinham anões? Era um anão e uma galera diversa, assim, tal.
Eram seres binários, assexuais.
Então, os 7 amigos da principal lá, que chama Asha, eram os nomes dos 7 anões. Um era Zangado, Bravinho, que era o único que era anão. Não dizia que ele era anão, na verdade, mas ele era bem menor que os outros. Daí tinha uma mais centrada e serena, que provavelmente era a chefe lá, que eu esqueci o nome. Daí tinha mestre. Um que era mais... mestre. Um mais bobão, que seria o Dunga. Um que tava com sono, soneca. O outro espirrando, que seria o Atim. E... Só que era, tipo... Uma mulher negra, uma mulher mais velha, os amigos, sabe, um alto e magro, o outro que já, o Zangado, que era um anão ranzinza. Enfim, eu achei muito parecido com aquela imagem, tá ligado?
Ou seja, aquela imagem tava fazendo um cosplay de outro filme.
É, só que, tipo, eu, com a minha cabeça de terapeuta da conspiração, já comecei a remoer isso. Daí eu fui atrás na internet e descobri que, na verdade, tem vários easter eggs no filme, porque ele foi feito como comemoração de 100 anos da Disney, sabe? Ah, tal. Então tem vários trechos. Tem um viado que chama Bambi. Tem várias coisinhas que são colocadas no filme. Mas...
Viado hoje em dia chama de homossexual, tá?
Era um animal viado. Um deer. Enfim, e tinha várias coisinhas, mas nada era tão grande quanto os 7 anões, tá ligado? Que é os 7 amigos da Branca de Neve. E a Asha, ela também tem a pele mais morena. E eu fiquei remoendo isso, porque eu falei, cara, com esse negócio gerou polêmica. Fica adiando o lançamento do live action da Branca de Neve, né? Que muita gente já brigou e tal, não sei o quê, que não vai aceitar. Lembra das declarações da atriz falando que a protagonista, ela não tá atrás de um homem, de um amor, de não sei o quê, né? E é ela buscando ser uma boa líder, blá, 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 blá. A Asha, no filme Wish, ela não tem um par romântico, não tem um príncipe que ela se apaixona e tal, nem nada. Ela não tem... uma figura de um mestre homem que ensina elas coisas. Tipo, ela tinha um pai que faleceu quando ela era muito nova, e daí ela tem uma memória do pai dela. Mas, assim, é muito a história da protagonista que eles querem colocar hoje em dia com aquela lacração, né? De, tipo, é a mulher por si só e nenhum homem motiva ela ou ensina ela nada. É ela que se vira para ensinar as coisas. E, na verdade, ainda existe o fato dela querer ajudar o tio dela, e que está completando 100 anos, a realizar o desejo dele. Então, não só não tem nenhum homem tipo ajudando, mas tem um homem que ela está carregando o fardo de ajudar esse homem. E, cara, eu comecei a pensar, não seria de se estranhar que a Disney me solta um filme desse, com essa história, e daqui a pouco, em vez de fazer o Branca de Neve live action, eles vão fazer o Wish live action pra não ter briga, tá ligado? Tipo, não, na verdade, aquela foto que vocês viram lá não era Branca de Neve, era o Wish, tá ligado?
Ok.
Achei muito batendo as histórias, sabe? Ou eles estão querendo esse negócio... só já forçar pra galera já se acostumar, né?
Sim, isso que você falou de ter o tio de 100 anos lá, fazer a ligação com a Disney de 100 anos, pra ser real mesmo, vamos dizer, ela tinha que estar tentando ajudar o cara e só fodendo ele, né? Tipo, se ela é a que vai carregar a Disney agora, então...
É, então, exatamente.
É. Mas é, cara, eu não assisti esse filme. O último que eu assisti da Disney foi Elementals. E assim, é um filme tosco, sabe? Eu nem achei ele, tipo, woke, nada, assim. Eu só achei ele tosco. Não achei que... Não pensaram muito bem pra fazer. Sabe quando alguém tem uma ideia e aquela ideia não tá muito bem formada, em vez de ir lapidando até ela ficar bem formada, não, eles já pegaram e fizeram um roteiro, qualquer coisa, e mandaram ver? Pra mim pareceu meio isso. Tipo, alguém falou assim, não ia ser legal se a gente fizesse um filme onde tivesse uma sociedade e tivesse cada vamos dizer assim, raça dessa sociedade fosse um elemento, então você tem terra, você tem fogo, você tem água, você tem ar, não ia ser da hora fazer isso? Daí alguém falou, nossa, pode crer, né? Ficaria tipo um avatar assim, mas só que mais foda, porque você realmente é aquele elemento. E daí eles só pegaram essa ideia e fizeram um filme com isso, e ficou tosco. Se você quiser falar que ele é woke, você consegue, tipo, tem... traços, né? Tipo, o cara... Só que é meio uma... Vamos dizer assim, os detalhes woke, eu não sei se é porque eu já tô nessa pegada, eles parecem sátira da cultura woke, não realmente propaganda da cultura woke.
Sim, esse Wish, eu vou ser sincero, eu não senti essa cultura woke, mas é aquele negócio, o roteiro fica meio que empobrecido. Eu também achei, eu não achei esse filme Wish bom. Ele é musical, né? Então já perde pontos comigo, porque toda hora para cantar uma musiquinha. Eu gosto dos desenhos da Disney que tem música, mas é uma música aqui, outra ali, né? Os clássicos principalmente, mas não, esse ele é mais musical, ele tem mais música, então já me enche mais o saco, mas eu achei o roteiro meio pobre também. E eu acho que como existe essa questão de... não pode ter um homem que auxilie no protagonismo, entendeu? Então, algumas coisas ficam meio toscas, meio sem sentido, ou meio pobres, porque existe a questão do pai dela que faleceu quando ela era mais nova, e daí, tipo, o pai dela... Ela vai lá onde ela se reunia sempre com o pai dela, não sei o quê, chora... Daí acontece um negócio e aparece uma estrelinha que vai ajudar ela. Tipo, a imagem do pai dela não aparece. Não é tipo o Mufasa aparecendo nas estrelas, conversando com o Simba. É tipo, apareceu a estrelinha. Ela foi no lugar onde ela se reunia com o pai. Não tem nada referente ao pai. Aparece uma estrelinha que também não tem nada a ver com o pai. Mas você pode interpretar que é o pai que mandou a estrelinha. Sabe, é tipo assim... Sabe quando o roteirista está com preguiça de desenvolver o roteiro e ele só... Ah, então daí a solução do problema é essa estrelinha aqui. Dá a impressão que é isso, mas na verdade eu acredito que não seja. Eu acredito que realmente é... Vamos fazer um roteiro onde nada leve a crer que o homem ajudou a protagonista, sabe? E, o que não faz sentido nenhum também, né? Porque na vida real não é assim. Assim como... Quando o protagonista é homem, sempre tem uma mulher ou alguém ajudando essa pessoa. E quando é mulher, também não vejo problema nenhum dela ser ajudada, né? Mas, então, a única coisa que eu vejo de cultura woke, assim, nesse filme Wish, é a questão da personagem principal não poder ter uma ajuda de um homem, né? Mas mas o filme também não é bom. Inclusive, eu e a Nayane, a minha esposa, a gente resolveu assistir, porque a gente queria ver uma coisinha da Disney, aquelas coisinhas. Sabe, aquele desenho que tem uma historinha legal, gostosa, e sempre tem uma piadinha, um personagem bobo que faz você rir, tipo o dragãozinho do Mulan, sabe? Daí a Mulan, né,
Sim.
que é uma protagonista mulher foda pra caralho, o desenho é engraçado. Mas não, eles fizeram esse Wish e também não achei muito legal, não.
É, cara, vamos ver. Eu acho que vai demorar um tempo ainda pra Disney voltar a ser boa. Porque você tem que renovar roteirista, renovar a parte executiva de produção disso, porque é isso que tá atrapalhando tudo. Mas vai. Uma hora eles vão, ou eles vão aprender, ou eles vão sair fora do mercado e a gente vai, tipo assim, as crianças vão ter outra referência de filme. Mas beleza, vamos para a pauta aqui de hoje. Então, só avisando, eu não sei se quem pegou até o finalzinho do último episódio, a gente mudou o dia, agora o podcast vai começar a sair de quinta-feira. Porque funciona melhor no nosso na nossa agenda aqui fazer gravar de quarta para soltar de quinta-feira. Vamos começar então aqui da visão, falar do caso Marielle e do Correio Elegante aí do delegado que mandou um bilhete. Você quer dar mais detalhes aí para a galera?
Então, na verdade, achei bem curioso. Eu sinceramente nem sei tanto assim dos detalhes, e acho que seria legal até a gente conspirar a respeito, porque o que houve, né? O Rivaldo, como que é o sobrenome dele mesmo? Veio Barbosa na minha cabeça, mas agora não lembro. Enfim. Que foi preso como acusado, um dos mandantes intelectuais, né? Um dos mentores intelectuais aí do assassinato da Marielle, junto com os irmãos Brazão.
É Rivaldo Barbosa mesmo.
É Barbosa mesmo, né? Beleza. Ele foi preso, e ele tá preso, e ele não tinha sido ouvido ainda, né, pelos investigadores. E daí, através de um bilhete, ele escreveu à mão, excelentíssimo senhor Moraes, né, mandou um bilhete para Alexandre de Moraes, implorando, né, dizendo pelo amor de Deus, né, escreveu pelo amor de Deus que gostaria de ser ouvido pelo. E aí a pergunta é, o que será, né? Será que ele está tão ansioso para falar? Ou será que ele está com medo? É de que deem um fim nele na cadeia para que ele não fale nada, né?
Exato. Eu tenho o que eu vi dessa matéria aí, e o que me deixou bem bolado é que é o seguinte: o cara é acusado tanto de ser envolvido no planejamento do assassinato da Marielle, quanto de receber suborno para atrapalhar as investigações do caso. E eu pensei, se ele está envolvido no assassinato dela, por que que ele estaria recebendo suborno? Tipo, não é do interesse dele atrapalhar essas investigações? Por que que ele teria que receber esse suborno? E eu comecei a pensar, porque daí você vê qual que é o negócio. A real coisa que expõe esse caso é que o motivo do assassinato da Marielle foi por conta que eles queriam passar uma lei municipal ou alguma regulação ia permitir algum camarada deles a construir todo um condomínio ali na região de Jacaré. Ixi, não lembro o nome da reunião da região, porque. Onde fica, eu acho que o Projac, lá para aqueles lados. Eu não sei também onde fica o Projac. Na verdade, eu não conheço o Rio de Janeiro, gente. E bom, era para construir o condomínio, mas sem ter a área de. Como é que falava lá? De utilização social, alguma coisa assim. Tipo. Sabe quando. Agora então você tem um negócio, você tem que ter uma área de reserva natural, você tem que ter uma área de utilização social e de repente você não pode ter urbanização, porque. cada lugar, cada coisa que o governo quer que você faça, eles pegam um pouquinho. E daí, então, beleza, você pega uma área aí de duas fazendas e você consegue construir três casas. Porque o resto você tem que fazer alguma outra coisa que o governo achou que era melhor fazer. Então, ele estava... Bom, mas enfim, isso na verdade não vem ao caso. É, tipo, qualquer que seja o motivo que eles estavam sendo barrados de fazer o que eles queriam, não justifica assassinar a vereadora. É, mas foi por conta disso. Entendeu?
Só para te ajudar, é Jacarepaguá mesmo.
Jacarepaguá, né? É que na hora que eu comecei a falar, eu falei, não, peraí, esse nome tá muito estranho. E talvez vocês estejam escutando aí, eu bati aqui no suporte no microfone. Então, o que aconteceu? Eles tinham esse negócio, eles queriam construir esse condomínio, a Marielle votou contra e tava fazendo campanha contra... E foi uma coisa super acirrada. E eles decidiram, então, assassinar a Marielle. Tipo, provavelmente, depois de assassinada a Marielle, eles iam conseguir fazer o que eles queriam. Ia passar no conselho, não sei, na Câmara dos Vereadores. Não faço ideia disso. Mas eles resolveram fazer isso. Então, qual que é a minha teoria? Né? A minha teoria é que esse cara... Ele ajudou o planejamento de alguma forma, mas ele foi subornado para atrapalhar as investigações, e agora estamos entrando na minha teoria de conspiração, não pelos acusados, não por quem assassinou, mas por outra parte. Tipo, até pode ser pelas duas partes. Por quê? O assassinato da Marielle foi usado... contra o Bolsonaro por muito tempo. E meio que se eles chegassem no fim da investigação rápido e descobrissem que... Não, isso aí era uma rincha de vereador querendo construir um condomínio lá. Eles não podiam mais usar isso contra o Bolsonaro. Então eles perdiam essa carta. Entendeu? Pode ser que esses caras até sejam amigos do Bolsonaro, provavelmente são, pode ser que... né? Não, mas não é esse o caso. O caso é que eles utilizaram esse assassinato não resolvido de maneira política, mesmo eles sabendo que se corresse que tinha uma outra solução, que não era esse. Mas para eles era importante, era interessante que esse caso não fosse resolvido. Então daí agora o que eles estão fazendo? Eles jogaram esse cara na cadeia, porque uma hora... eles tinham que resolver o caso, começa a ter outros tipos de pressão, tipo, Bolsonaro não é mais presidente, e tem gente que realmente se importava com a vereadora, ou talvez partes que sejam contra, eram contra o Bolsonaro, mas também são contra quem usou desse caso contra o Bolsonaro. Então começa a ter essas pressões e uma hora... começa a ganhar um lado ou outro, começa a ter vitórias, assim, e acabou que esse cara foi preso. E se esse cara vai preso e abre o bico, se ele fala, não, quem me pagou, na verdade, não foi a galera do assassinato, foi a galera do governo, ou que tava a galera de oposição ao Bolsonaro, quem quer que seja. Aí a coisa vai ficar complicada. Então jogaram esse cara na cadeia, aproveitaram de que a Marielle é um assunto sensível e que a galera não quer tocar muito, porque foi completamente politizado. E então o cara fica esquecido lá na cadeia, sabe? Tipo, ele tá lá, ele foi preso, prisão preventiva, o cara é culpado, mas ele pode... Ele pode, sei lá, acabar com esse véu de que, de alguma forma, o Bolsonaro foi culpado pela morte da Marielle.
Faz total sentido, né? É uma boa teoria, porque eu vou falar por mim. Do jeito que era veiculado na mídia, né? Eu tinha certeza de que o Bolsonaro tinha alguma coisa a ver. Se é que não era ele mesmo que tinha mandado matar a Marielle, né? Existia uma comoção grande da esquerda, principalmente da oposição na época, sobre isso, né? Tipo, quem mandou matar Marielle, não sei o quê. E a gente via, saía na Globo e nos canais de notícia de que acharam o cara que atirou o Rony Lessa e ele mora no condomínio onde o Bolsonaro tem uma casa, não sei o quê. E a mídia fez todo o esforço possível para ligar um com o outro. E eu sempre pensei daquela forma, né, cara? Ah, onde tem fumaça, tem fogo, tá ligado? Então, na minha cabeça, eu já tinha meio que também acreditado e foi, ah, provavelmente o Bolsonaro tem a ver com isso. Eles têm os rolos deles lá no Rio de Janeiro, né? A família do Bolsonaro cresceu lá na parte eleitoral lá e tem toda uma conversa deles se envolverem com milicianos, né? Eles têm um histórico, o Bolsonaro tem um histórico militar dele. Então eu fui sendo levado a criar essa linha de raciocínio e para mim fazia total sentido, né? E daí resolveram achar quem mandou matar a Marielle e acharam, e estão mostrando aí, como você disse, uma rixa deles, municipal lá, de uma questão de liberar o terreno para construir um condomínio e não sei o quê, para os deputados ganharem o dinheiro deles lá e tal, e a Marielle estava
empatando. Vereadores, né?
O Brasão acho que é deputado, né, ou não?
Ah, não, certeza tinha deputado, mas o assunto estava sendo discutido na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro.
Os vereadores. Enfim, ou seja, hoje, muito daquela comoção pode ver que não existe mais, né? É lógico, a Marielle ainda é um símbolo, principalmente pro pessoal da esquerda, mas já deixou de ocupar o espaço na mídia que tinha, que era a todo momento, levantava essa carta, levantava essa lebre, e como a gente sabe, né, quando a gente tenta olhar as coisas de forma imparcial aqui, a gente sabe que a maior parte da mídia brasileira era contra o Bolsonaro e tal, então qualquer coisinha que queria dar uma manchada na imagem do Bolsonaro, começava a se falar de Marielle. Daí agora que encontraram aí, prenderam tudo e as coisas estão se esclarecendo, já não se fala tanto em Marielle quanto se falava antes.
Para mim nunca fez sentido ter sido o Bolsonaro. Porque tá num... O cara tá no âmbito federal, lá em Brasília, disputando presidência. Por que ele vai se envolver em rixa de vereador? Entendeu? Ele tem muito a perder e quase nada a ganhar. Né? Tipo, não... pode ser que um dos filhos dele esteja envolvido. Cara, mas isso quer dizer que
ele... Acho que tá falando um pouco longe agora, abaixou seu volume.
Então, mas isso quer dizer que o... que não tem... que não tem um mínimo de comunicação entre pais e filhos, entre o Bolsonaro e os filhos, porque os caras, né, a arriscar a corrida presidencial do pai por conta de um condomínio, de uma licença de construção, uma coisa assim, é muito estranho. Então, para mim, não fazia sentido, entendeu? Quando, é a mesma coisa, quando teve o caso Celso Daniel... E a galera começou a falar do envolvimento do... no possível envolvimento do Lula e o Dirceu. De começo eu achava também... não tem como, tá ligado? O cara é um prefeito. Por que que vão atrás dele? Tipo, os caras que estão no poder federal... Daí não, é porque ele tinha informações sobre o partido. Ele tava no partido. Mas nesse caso da Marielle, não tem como... Entendeu? Pra mim não tinha como. Eu falo assim, não pode ser. Ou isso era alguma rixa dela com milícia e acabou que meio... É um tipo de milícia, né? Se você for ver. Porque um pessoal que quer fazer condomínio e tá disposto a matar pra fazer o condomínio, não tá diferente de uma milícia. Mas eu não achava que tinha nada a ver com o Bolsonaro ou com a carreira política do Bolsonaro, porque eu achava muito longe, sabe? E parece que não tem nada a ver. Não quer dizer que não tenha. Pode ser que tenha. Pode ser que tenha a ver com o filho. Mas jogar isso na... Para mim, na época, não fazia sentido, e o que está aparecendo agora é que era isso mesmo, que não tinha nada a ver, e eles só usaram isso como arma política, inclusive até atrapalhando a investigação para poder continuar usando isso como arma política.
É, então, pois é. É uma boa teoria essa de que ele era subornado até por... não pelas pessoas que cometeram o crime, mas por pessoas que tinham interesse que o crime não fosse solucionado, né? Porque agora que foi solucionado, é que nem... não é mais utilizado como uma ferramenta política, né?
É. Mas então, você tem mais alguma coisa? Eu acho que você tem alguma outra teoria aí do que poderia ser? Ou...
Não, não. É, a teoria é o que eu falei, né? Às vezes o cara só tá se cagando de medo de, tipo, deixa eu falar o que eu tenho pra falar antes que me matem pra eu não falar nada, né?
É, pode ser, porque dependendo, a gente nunca sabe que o cara sabe o que aconteceu de verdade. Então, dependendo de como foi, ele tem que ter medo dos dois lados. Os dois lados podem querer ele morto agora.
É aquele negócio, daí ele aparece, né, aparece a notícia que ele cometeu o suicídio com 37 facadas.
Exato. Mas então é isso, e bom, vamos falar agora então dos policiais, da câmera nas fardas dos policiais que tá dando aí o... Cara, o Lewandowski, quando eu vi o Lewandowski na notícia... Eu falei, esse cara não tinha aposentado, mano? Por que que ele... Daí que eu vi, ele tá como ministro da justiça do Lula.
Sim.
Aí você fala, não, é conspiração que o STF tem um lado político. Sabe? Tipo, ah, é claro que é teoria da conspiração. Não, não é teoria da conspiração.
É prática.
Poxa,
da conspiração.
Se o ex-STF tá lá agora ministro da justiça... Daí o cara que era ministro da Justiça tá lá no STF e tem o cara que foi advogado do Lula no caso da Lava Jato tá lá no STF e tem o cara que foi advogado do PT e tá lá no STF. Caramba, mano, o que mais precisa? Entendeu?
Sim.
Só tem um lado no STF, que os outros eu nem sei mais, né? Tipo, mas só desses aí já deu, já. Eu...
É o que a gente tem visto é isso mesmo.
E beleza, mas a notícia não é sobre o STF, per se. É o Ministério da Justiça, que é do Lewandowski agora. Ele fez as diretrizes, porque isso deu um bafafá da Defensoria Pública de São Paulo com o... a PM de São Paulo, por conta das ações que ocorreram em Santos, São Vicente, lá, que teve quase 1.000 pessoas presas, 30 pessoas mortas quase lá, e um policial também baleado, não sei se morreu ou não. E por conta disso começaram a pressionar que eles querem que o policial use câmera. E daí a Defensoria Pública de São Paulo queria que o Estado comprasse as câmeras. Mas o Estado de São Paulo falou, não, a gente vai comprar, mas quando der, porque não tem dinheiro para comprar. Daí eles foram no Tribunal de Justiça de São Paulo, foram negados, falou que não vai comprar câmera. O assunto foi para o STF, e daí o STF falou... Que não ia mudar, porque eles já têm planejamento de comprar, só não é agora. Daí não sei. Eu sei que daí agora eles estão mandando, o Ministério da Justiça está mandando as diretrizes de como você tem que fazer para usar essas câmeras. E um dos temas que estava gerando polêmica era como que vai ser? O cara vai vestir a farda e a câmera vai colocar a câmera e ela tá ligada e ela vai filmar ele inteiro, tipo, inclusive indo no banheiro, comendo coxinha, essas coisas, ou não, ou alguém vai ligar de forma remota quando ele estiver fazendo alguma coisa, alguma operação, como é que você vai saber quando que ele tá fazendo alguma coisa que precisa ser filmado, ou ele mesmo liga e desliga. E daí acabou que vai ser o policial, assim, Vai ser o Estado, né? A Secretaria de Segurança Pública do Estado, no caso de São Paulo, mas dos outros estados também, que vai decidir, e vai ser que o policial vai ligar e desligar, e daí tem as diretrizes de quando tem que estar ligado. Aí põe lá, tipo, são 16 itens lá que tem que estar ligado. E a nossa brincadeira aqui, então, é falar as diretrizes de quando não pode estar ligado, né? E eu vou começar com a que não pode estar ligado, é assim. Quando tá pegando o arrego do bicho, tem que estar desligado. Os caras têm que ter noção de desligar a câmera, nada de vazar a gravação pegando arrego do bicho, né?
É, quando tiver trocação de tiro na favela também, aquelas balas perdidas que mata todo mundo, né? Daí vai estar desligado.
É. Quando tiver dando um fecha num grupinho de maconheiro, tem que estar desligada também, porque esses caras não têm dinheiro para pagar advogado, então não vão conseguir processar, então desliga.
É. Quando for cobrar uma propina para não dar multa, tem que estar desligado também.
Exato. E daí tem um que eu coloquei aqui que vai estar ligado numa coisa que ninguém pensa. Você vai fazer uma ação policial contra uma pessoa. Daí todo mundo com a câmera ligada lá, contra uma pessoa. Mas essa pessoa não é qualquer pessoa. É uma pessoa aliada de um grupo que tem interesse. Então o que faz? Vai todo mundo lá com a câmera ligada, mas um cara lá, um dos policiais, vai fazer alguma coisa que vai invalidar a ação inteira e vai ser pego em câmera, e o cara vai ser livrado de processo, sabe?
Sim.
Né? Tem bastante disso aí. Teve um cara aí que por conta de falhas técnicas no julgamento, virou presidente.
É, então. Cara, a verdade é que... Não sei, velho. Esse negócio de câmera na roupa do policial, eu acho que num mundo utópico, né, onde todas as coisas funcionam, né, e tal, é uma ótima ideia, né? Tipo, pô, o policial tem que agir da forma correta e vai se policiar para agir de tal forma, não sei o quê, mas... Não sei, né? No nosso país aqui, no Brasilzão, eu sei que você não gosta que eu fique falando que é coisa de brasileiro. Mas, tipo, sei lá nos Estados Unidos eles estão meio... Tem estado que é obrigado, né? A ficar com a câmera e tal. E isso protege tanto o suspeito, né? Quanto o policial, porque... Qualquer coisa, tá tudo gravado, né? Quem fez o quê? Quem atirou primeiro? Não sei, eu não acho tão ruim ter a câmera no policial. Eu não consigo enxergar qual seria o problema, tá ligado? Você sabe?
Então, o primeiro problema é que você não pode fazer coisa ilegal. Esse é o primeiro problema.
Esse é um problema.
Esse é o problema pro policial, que faz coisa ilegal. Né, mas eu acho que um problema que eu vejo não é em relação a usar a câmera ou não usar a câmera, mas eu vejo na relação entre o Estado e o policial, é como se o Estado fosse o Scar e o policial fosse as hienas. Entendeu? As hienas estão fazendo ali o que o Scar manda. Mas o Scar não tem problema nenhum em, quando dá merda, jogar as hienas como as culpadas de tudo. Então o policial, que muitas vezes é o cara... Porque a maioria dos policiais não é o cara que vai pegar suborno, arrego do bicho. A maioria dos policiais é o cara que só quer o ganha-pão dele ali. Ele pensou que ser policial era da hora. E ele quer, sei lá, ele quer sustentar a família dele, ele quer fazer as coisas que qualquer outra, que um contador, que um, sei lá, ou qualquer outra profissão quer fazer. Só que acontece que quando você está na polícia, e se você já teve, eu já, já, Eu tenho amigo que foram policiais, não tenho que são policiais, mas eu conheço assim, o lado deles de que merda que é ser policial. Porque a gente acha que eles são, tipo, que eles mandam. Porque pra gente, que quando tá na rua e eles vêm dar um fecha na gente, eles têm uma postura de autoritarismo. Mas dentro da corporação, eles são o mínimo. Eles estão ali na... Né, eles só tomam na cabeça. O policial vai responder uma ocorrência e dá uma merda. Alguém, tipo... quebra a viatura, alguém amassa a viatura, alguma coisa assim, ele vai responder por isso como se ele tivesse feito alguma coisa errada, entendeu? Então, o policial tem vários incentivos dentro da corporação para não ser um bom policial. Para ser um Zé Mané, tipo, que vai só fazer o dele e acabou, até para, tipo, ah, então vou pegar uma graninha extra aqui de um suborno, de alguma coisa. E para mim é meio que isso. Daí jogar a câmera no celular, a câmera no policial, pode até pegar alguma coisa em algum caso ou outro. Mas não vai fazer diferença, por exemplo, na segurança pública, que nem eles colocam cientificamente lá, os estudos falam que é uma melhora de 25% a 60% em abusos policiais. Cara, não sei que estudo é esse para achar que essa margem quer dizer que seu estudo não vale. Como que tem de 25% a 60%? Quer dizer que não tem muita relação entre um e outro. Certo? Tipo, você tem vários outros fatores que podem ter contribuído com isso, que podem ter uma correlação melhor do que você falar, não, entre 25% e 60% das... Então... Pode falar.
Não, é que eu, sei lá, eu não... Eu entendo o que você falou e acho que essa relação que você disse do Scar e das hienas válida pra caramba, né? Tipo... Quando o governo quiser usar a favor, vai pegar a câmera e vai usar a favor. Quando quiser esconder a filmagem, vai falar que não estava filmando. Ou, que nem você falou, vai... Ah, tem a operação para prender o Ariel, mas a gente não quer prender o Ariel. Então vai lá, filma e filma que um oficial vai fazer cagada para invalidar a prisão e não sei o quê. Eu consigo imaginar todas essas coisas também. Mas, sei lá, cara, eu acho que você teve, né, as suas experiências com amigos que eram policiais e tudo. Eu já tive experiência com policial também de, tipo, cara, o policial falava que nem bandido, tá ligado? Eu tinha medo do policial. Eu, vamos dizer assim, teoricamente, era para eu me sentir seguro, eu que não cometi crime nenhum, não tava fazendo nada de errado. E me sentia ameaçado pelo policial, falava que era bandido, sei lá, cara, me tratando mal.
Não Na sei cabeça se isso... dele, ele tava falando a sua língua, né?
Sei
Tipo, deixa eu falar desse jeito que esse cara parece mano.
Esse maldito jovem do reggae, tá ligado? Sei lá, cara, eu não sei também. Eu não tenho opinião formada, porque eu acho que eu nunca... fui a fundo nessa discussão, né, de ter ou não. Mas num primeiro momento, eu acho que seria bom ter uma câmera nesses policiais aí.
Eu queria uma câmera em cada agente do governo.
É que eu... Não cada... só os policiais. Mas
tipo,
é que
médico, professor, não importa. Põe uma câmera em todos. Porque se você é agente público, como eles gostam de falar, se você é um servidor público, então a gente devia ter acesso ao que você está fazendo, claro, na hora do seu trabalho, não na vida pessoal.
Faz sentido, é a mesma linha de raciocínio do policial. Só que eu entendo também que essa câmera enfraquece, porque, tipo, cara, a gente não pode achar que vive no mundo da lua, aqui no Neverland, na terra do nunca, tipo, que é tudo mágico.
Imagina você com a câmera.
O policial, ele só vai esperrar, cara. Tipo.
O cara vai, vou entrar na favela, mas tô com a câmera. Ah, cara, eu não vou entrar na favela. Tipo, eu não vou.
Exato. Tipo, se eu cometer um mínimo escorregão, já era.
É.
Eu entendo também. Mas, a princípio, eu acho que se eu fosse dar meu pitaco, que é isso que brasileiro faz bem também, é dar pitaco sem estar bem embasado, eu acho que eu preferia que usasse a câmera aí.
Não, se tiver isso, comigo, eu com certeza, numa abordagem comigo, eu prefiro que esteja com a câmera. Mas como que nem digo, assim, se eu sou o policial, eu não quero estar com a câmera.
É.
Entendeu? É essa... Pra mim é meio que essa. Eu não gostaria, se fosse eu. Entendeu?
Mas pelo visto ele vai poder desligar, né? Então...
A
filmagem tipo... é assim, aparece um maluco na frente do policial, não sei o quê.
Talvez essa seja a margem do 25% a 60%, né?
Daí corta a filmagem, volta, o policial tá tomando café num barzinho, nem sinal da pessoa que apareceu na frente dele.
Nossa.
Sumiu do mapa a pessoa, tá ligado?
O cara tomando café assim, daí ele, tipo, uma mancha de sangue assim no braço.
Tomando café, aparece assim na câmera a manga dele sujinha de sangue assim. Ai, ai.
É, mas... daí é assim, tipo, se o... E essa é a cilada, que nem assim, o Lewandowski, no fim, ele aceitou esse do liga e desliga, o policial vai poder ligar e desligar, porque essa é a cilada do governo, entendeu? Tipo, ele se diz do lado dessa galera de direitos humanos, mas se ele fica do lado da galera de direitos humanos, ele perde o apoio de boa parte da população que não liga pra essa merda de direitos humanos. Tipo, que acha assim, não... Bandido bom é bandido morto, sei lá, sabe? Tipo, eu acho que boa parte da população acredita nisso. Engraçado que eles mudam o peso quando é um deputado, quando é um político. Mas quando é um cara que roubou uma vendinha, daí eles querem o cara morto. Quando o cara só rouba todo mês, né, uma grana do caralho, só de imposto lá, não. Mas daí eles têm que fazer isso, entendeu? Eles têm que falar, eu sou amigo dos direitos humanos, mas espera lá, nesse sentido aqui, vamos dar uma brecha para também os caras poderem fazer, porque com certeza o governo federal apoia tomada de controle de que nem eles fizeram, que prenderam quase 1000 pessoas lá nessa... E esse número de 28 mortos, eu acho que tá muito baixo. Se você prendeu 1000 numa operação dessa, eu imaginava que tinha matado muito mais.
Deve ter muitos afogamentos, né? Mas tinha com perfurações. Mas, viu, e é isso que você falou, o próprio governo não quer abrir mão de ter essa ferramenta, que é o policial sem a câmera, tá ligado? É uma ferramenta que o governo tem também.
Pois é, bom, para você que tem medo de policial, eu vou falar que tem coisa que dá mais medo, que agora é juiz do STF, dá mais medo que policial, hein, mano? Porque o policial, se você não encontrar com ele, tá tudo bem, entendeu? Você pode fazer um podcast aqui, falar mal de polícia, você pode fazer um tweet, agora... Eles conseguiram fazer que a população tivesse medo do STF, porque agora eles estão lá comemorando os juízes e agradecendo Alexandre de Moraes, porque acabou com as agressões e com os xingamentos, eles podem sair mais para lugares públicos. Eu duvido que possa, mas beleza. Eu acho que ainda não dá, não. Eu acho que eles falam isso, mas... Tipo, cara, se eles vão num restaurante, eu acho que eles ainda são vaiados. Alguma coisa acontece, cara.
Eu não sei. Eu acredito que essas canetadas do Alexandre de Moraes surtiram um efeito, assim. Botou um medo na galera. A galera tá meio com o cu na mão. Tá ligado?
É. Não, e o interessante é que até
eu
a
mesmo,
matéria...
Tá ligado? Eu penso, pô, esse podcast não pode crescer muito, senão eu vou ser exilado.
É, senão você vai ter que vir aqui pra Colômbia. Eu mesmo pensei assim, tipo, a matéria que escreveu isso tava com medo. Porque a matéria escreveu falando, né, que juízes do STF não se sentem mais ameaçados e agradecem a Moraes. E é uma matéria puxando o saco do Alexandre de Moraes. Mas eles têm que fazer isso de maneira explícita. Tipo, eles têm que falar as medidas severas e necessárias. Entendeu? Eles têm que colocar lá que o que o Alexandre de Moraes fez foi severo e também foi necessário. Ou seja, a gente aqui, ó, a gente não tá ligando. Você pode dar canetada no Monark o quanto você quiser, viu, Moraes? Só não vai mexer com a gente aqui da Veja, tá? Então olha o medo do jornal.
É, então. É exatamente isso.
E daí essa galera é a galera que fala, eu se te fosse no tempo da escravidão, eu lutaria pela libertação dos escravos. Cara, você não tá lutando nem pelo monarca, cara. Quanto mais, cara, né? Quanto mais por libertar escravos numa época que aí sim a morte na praia era afogamento pra todo mundo, não só pra polícia do Rio.
Exato.
Tá acontecendo alguma coisa aqui que tem sirene pra caramba passando.
Ah, é? Eu não tô ouvindo, não. Mas... É isso, cara. O que eu penso é... escancaram a matéria dessa, escancaram pra nós, né? Será que eles deveriam se sentir tão seguros assim, né? Será que... Nossa, o Brasil agora está tão bom, né, graças ao STF, que eles não devem ser cobrados, eles já podem ficar tranquilos e relaxados andando na rua, porque ninguém vai cobrá-los, né, ninguém vai falar nada. Mas desde o princípio eu acho que era essa a ideia do Alexandre de Moraes, não só para o STF, mas para o governo mesmo, né? A ideia é isso, é transformar os opositores em terroristas, e é o que a gente já viu acontecer em outros países, com outras tiranias, e sim, existe uma grande quantidade de pessoas que vai só aceitando e acreditando e se tornando a massa de manobra, e a hora que vê, tá, não entende como que chegou numa ditadura, numa tirania, né, num negócio que você só falou amém, 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 é isso... Nosso país é soberano e estamos lutando pela nossa democracia, mas você só está fortalecendo uma grande ferramenta do governo.
Inclusive,
eles estão se vangloriando de que eles não têm mais medo, porque o Alexandre de Moraes tratou de o STF pôs medo na população, então eles não têm mais medo da população, porque a população é que está cagando de medo.
É, sabe o que parece? É tipo aquele episódio de Friends que roubam o almoço do Ross e daí ele vai lá e escreve um bilhete que a Phoebe fala pra ele como escrever e daí todo mundo fica achando que ele é um maníaco e ele acha bom. É tipo isso.
Mental.
É.
Apelidam ele de mental.
É, então. É tipo isso, porque a popularidade não cresceu. Eles não melhoraram. Ninguém tá gostando mais deles.
É.
Só estão com medo de fazer represálias. Então, pode até ser que a vida de um juiz do STF esteja mais confortável. Mas eles só têm mais um sinal de que eles estão do lado errado, que eles são vilão. Quando você é vilão, você não enxerga que você é vilão. Porque o seu cérebro não consegue processar que você é o vilão. Mas você tem que começar a enxergar esses sinaizinhos, entendeu? Sabe? Tipo assim, você fala, não, se... É a mesma coisa, se as urnas não têm problema, por que que não pode questionar? Daí você suprime isso. É um sinal de que você é mal quando você tem medo que as pessoas te questionem, que as pessoas perguntem pelo seu trabalho, se você está fazendo o seu trabalho direito. Então, não adianta. As pessoas podem ter medo, beleza. E podem não falar nada. E isso pode funcionar por algum tempo, mas não vai funcionar para sempre. E o pior é que, assim, isso pode acabar numa coisa pior do que o STF. Certo? Porque o que você tem nesse tipo de situação é... O STF pode virar o ditador do Brasil, os 11 ditadores do Brasil.
Ministério da Verdade.
Ministério da Verdade. Ou então, você pode ter um outro lado tão forte que vai tomar o poder e vai fazer tanta coisa assim, tão cruel, até mais cruel do que o STF, e a galera vai todo mundo apoiar. E aí vai ter, porque o STF, por mais que esteja com muito poder, não tem apoio popular. Então, eles têm um limite no que eles conseguem fazer. Se você chega a um cara que tem o mesmo poder do STF, mas tem aprovação popular, aí acabou, amigão. Aí acabou, aí é autoritarismo extremo e ditadura por vários anos e é isso. Entendeu? Porque é assim que ditadores chegam no poder. Eles não chegam no poder sem popularidade. Porque você precisa da popularidade para conseguir que a população legitime esse poder. Entendeu? Para você conseguir, por exemplo, que Hitler enviasse judeus para campos de concentração, ele precisou de apoio popular. Não quer dizer que a população era a favor de matar judeus. Quer dizer que eles provavelmente nem sabiam que era esse o plano, mas eles apoiavam tanto o cara que eles nem olhavam o que ele estava fazendo, e o que ele estava fazendo é certo. E é igual hoje, entendeu? É aquele apoio cego ao político, não importa o que ele faça.
Sim, sim. É isso aí.
Cara, eu balanço muito a mão aqui, fico batendo no apoio do microfone.
Bora então para uns avisos? Tem mais alguma coisa que você queira falar aí do...
Não, bora. Vamos fazer avisos.
Bora. É isso aí, galera. Então, quem quiser aí entrar em contato com a gente, temos nosso grupo no Telegram. Pode procurar lá, Terapia da Conspiração no Telegram. Temos o nosso grupo. Temos também um chat, onde você pode ir lá escrever, interagir com a gente e com os demais terapeutas da conspiração. E temos o nosso Twitter, que na verdade agora é X, agora há muito tempo já, mas a gente não consegue não chamar de Twitter, o X. Estamos lá no @podcasttdc, ou você pode procurar também Terapia da Conspiração Podcast lá no Twitter, você encontra a nossa página do Twitter, pode falar com a gente no inbox lá do Twitter se quiser também. E outra forma de entrar em contato conosco é através do nosso e-mail, que é contato@terapiadaconspiração.com. contato@terapiadaconspiração.com. Você pode aí mandar a sua opinião sobre algum desses assuntos que a gente está falando, alguns assuntos de episódios passados, xingar, concordar, discordar, acrescentar, fica à vontade. É só mandar um e-mail e, quem sabe, também a gente pode comentar num episódio futuro aí nos e-mails dos terapeutas da conspiração. Certo, Ariel?
Certo, da visão. E também lembrando que o podcast é compatível com o podcast em 2.0. Então, se você tem um aplicativo que é compatível, você pode acompanhar capítulos, transcrição em texto e também o Value for Value, se você quiser doar uns satoshinhos aí para ajudar o podcast. Para achar um aplicativo compatível, você vai em podcastindex.org/apps. Eu tenho usado o Fountain, tenho gostado muito do Fountain. Não é propaganda paga aqui, pelo menos é só propaganda porque eu gosto do aplicativo. E é isso aí. Os links vão estar na descrição do episódio. E bora então continuar aqui da visão, falar de taxa da blusinha. Eu gostei mais desse nome do que imposto da Shine.
Pois é, né? Agora parece que tá sendo chamado por taxa da blusinha e faz sentido, né?
Sim, porque é que a galera compra na Shine.
Exatamente. E o que tá pegando lá no Congresso?
Cara, é assim, é fumaça para confundir todo mundo e eles passarem o que eles quiserem. Porque eles pegaram um projeto de lei que visa O projeto de lei já é uma pura cagada. Porque é... É assim... É, como é que fala? Não é auxílio. Deixa eu ver se eu anotei aqui a palavra para... Projeto de incentivo. Incentivo à indústria automobilística no Brasil. Certo? Então, num projeto de lei que visa incentivo à indústria automobilística, para quem não acompanhou nos últimos anos, a indústria automobilística no Brasil está falindo, basicamente por má política, entendeu? Por conta que você produzir uma coisa no Brasil é muito caro, você tem uma regulação, tem uma burocracia excessiva. E dentro de uma situação econômica não muito boa, as pessoas não têm dinheiro para comprar carro. Quando você coloca, né, que o carro tem que ter todos os itens de segurança imagináveis do mundo e o carro mais barato sai por 60 mil reais, ninguém tem dinheiro para comprar carro, certo? Então a indústria automobilística fale. E daí, o que você faz quando você é um político e a indústria automobilística fale? Você fala, não, em vez da gente tirar toda essa merda que está impedindo eles de produzir carro, vamos fazer um incentivo e criar, sabe? Tirar dinheiro de pessoas que não têm carro para dar para a indústria produzir carro para essas pessoas que não têm carro continuarem sem carro, porque elas não têm dinheiro para pagar um carro. Elas não têm, não é questão nem de comprar o carro. Comprar o carro tá além. Mesmo que ela ganhasse o carro, ela não teria dinheiro para manter o carro. Essa é a realidade de uma boa parte, se não a maioria dos brasileiros. E daí, então, os caras fazem um incentivo que vai pegar dinheiro de impostos e colocar na mão de fabricantes de carros. Cara, é aquela coisa, assim, e ninguém parece que abre o olho, acha assim, ah não, vamos investir, vai criar emprego, vai criar não sei o quê, mas é tudo artificial, e nada disso seria necessário se você simplesmente falasse, viu, quer comprar carro? Compra carro. Quer produzir carro? Produz carro. Quer importar carro? Importa carro. Vamos tirar todas as barreiras. Ah, você quer comprar um carro que não tem airbag? Tá bom, compra um carro que não tem airbag. Quer comprar um carro que pareça uma caixa de fósforo? Compra o carro que parece uma caixa de fósforo. Quer comprar carro elétrico? Compra carro elétrico. Quer comprar carro a diesel? Compra carro a diesel. Entendeu? Tira todas as barreiras que impedem os carros de serem baratos, que os carros vão ser baratos. Uma coisa que brasileiro gosta é carro. Então, se não tem demanda por carro, se as fábricas de carro estão fechando, é um sinal que a coisa está muito feia. Porque brasileiro gosta mais de carro do que de iPhone.
Não, isso com certeza, né? Hoje em dia está impossível comprar um carro zero, né? Pelo que eu tinha visto, o carro mais barato era o Renault Kwid lá, 70 mil, 65 mil, sei lá. Então, aqui no Brasil fica impossível você comprar um carro.
E daí você joga junto com esse projeto de lei o quê? Vamos acabar com a isenção de imposto Não é nem isenção de imposto, porque esse é o estado natural da coisa. Tipo, vamos colocar um imposto em compras de até 50 dólares. A gente já coloca imposto em compras acima de 50 dólares. Vamos começar a colocar imposto em compras de até 50 dólares nesse projeto, porque tudo a ver, e vamos passar isso. Né? E a galera tem... Na verdade, eu vejo nesse tema aí da visão, tem três coisas. Porque a galera tem a visão nacionalista. Não é? A galera, não estou falando que é a maioria das pessoas. Quem defende esse tipo de imposto? Eles falam, não, porque tem que enaltecer a indústria nacional, tem que proteger a indústria nacional. Puta que pariu, o negócio sai da China. Ele sai da China, ele viaja até o Brasil... Ele fica parado na alfândega 3 meses. 3 meses parado na alfândega para chegar na sua casa. E ainda assim ele está ganhando na concorrência com o produto brasileiro? Quão ruim é esse produto brasileiro? Entendeu? Para um negócio que demora 3 meses para chegar e você nem sabe se vai chegar. Às vezes a pessoa compra lá panela e chega, era brinquedo, né? Já vimos casos assim, comprou um hoverboard e quando chegou era um speaker Bluetooth de hoverboard. Qualquer coincidência aí com alguém que está escutando esse podcast, é só isso, é só coincidência. É um exemplo aqui que aleatório que surgiu na minha cabeça. Mas mesmo assim a galera prefere comprar lá, esperar 3 meses, pode ser que não chegue o que você pediu ou que você achou que estava comprando. E daí os caras acham que tem que proteger a indústria nacional. Cara, se a indústria nacional é tão ruim assim, poxa, fecha, vai fazer outra coisa. Claramente não é o seu dom fazer isso.
E a questão da mão de obra semi-escrava lá, você acha que não tem nada a ver?
Cara, podia ser escrava. Podia ser mão de obra escrava. O negócio sai de lá, demora 3 meses para chegar na sua casa. Entendeu? O quão ruim é... Tipo assim, um negócio custa R$5 lá. Porque paga em dólar. Entendeu? E nada custa menos de $1. Então é no mínimo R$5 que você vai pagar. E o negócio custa o quê? R$20 aqui pra você ter um negócio 3 meses antes. Entendeu? Porque eu não tô falando de um iate. Não tô falando de um iate que você vai pagar... R$300 mil no Brasil e lá você vai comprar a R$100 mil, porque daí eu entendo. E no iate você espera até mais de 3 meses, espera 3 anos para pagar 1/3 do valor. Mas em blusinha, certo? Não são produtos caros que a gente tá falando aqui. E daí eles vêm com essa de proteger a indústria nacional. E quem fala isso... Ou não tem perspectiva da coisa, ou é muito desonesto. Porque eu proteger a indústria nacional, eu vejo aqui na Colômbia, cara, que não tem essas barreiras de importação que tem no Brasil. E daí você vai no... Tipo, o cabeleireiro que eu ia... Tipo, o cabeleireiro pagava R$30 para cortar o cabelo. Eles me atendiam ali, a secretária, com iMac. 2 iMacs na recepção do barbeiro. No Brasil não tem como fazer isso. Cada iMac ali é o preço de meio carro. 2 iMacs você compra um carro, 0.
Que é caro.
Então é meio que isso da visão. E a galera agora, vamos ver. Pode ser que não passe no Senado. Aliás, ia ser agora que ia sair isso, nem sei. Vai falando alguma coisa aí, eu vou procurar.
Eu não sei se eu tenho muito para falar, não. Na verdade, eu tenho um conflito de interesses, né? Eu vejo pelos dois lados. Eu sou consumidor, gosto das coisas baratas e sou funcionário público, né? Então, eu gosto que a galera pague o imposto em dia aí. Tô brincando. No Brasil é exagerado pra caralho mesmo, né? Eu não... Infelizmente, no Brasil é assim. E eu acho que a grande questão envolve a má administração pública. Porque a solução não é pôr mais imposto, né? É pegar o recurso que já tem, que não é pouco, e administrar melhor. E aí, sim, viabilizar a diminuição do imposto, né? Conforme você vai gerenciando melhor o dinheiro que você tem... Você pode diminuir. Ou se a gente tivesse o retorno em outra forma. Porque, por exemplo, às vezes você paga um puta imposto, paga caro pra caralho no seu carro, na sua blusinha. Mas, quando você precisa de uma educação e colocar seu filho na escola, você não gasta um centavo, porque a educação pública é boa. Ou você precisa de um hospital, você vai no hospital público e é bom, sabe? Então você não gasta dinheiro com plano de saúde ou com médico particular mesmo. Aí seria bom.
Mas se tudo for... Assim, se não tiver imposto e tudo for barato, não dá na mesma?
Sim, exato. É o que eu tô falando, entendeu? O que eu falei foi exatamente isso. Se ao invés de... Tá bom, vai, vamos dizer, não tem como diminuir o imposto, né? Em vez de faz uma gestão melhor, não diminui o imposto e a população economiza de outra forma, né? Mas não é o caso. É tipo, a gente gasta pra caramba, paga caro pra caramba em imposto e não tem retorno nenhum, né? Tipo, vamos dizer, se você precisar, vai no hospital público, vai depender da educação pública, como a gente já dependeu, né? A gente já estudou em escola pública, a gente sabe, cara. É um abismo, né? Tipo, não é nem um abismo, são coisas completamente diferentes, né? A escola pública não é um ensino, né? Na particular, a gente é educado assim, né? A gente aprende o que deveria ser ensinado. Agora, na pública, não tem.
É que, sabe, eu acho que a confusão que você faz, que a maioria das pessoas faz, é pensar que o imposto, a função principal do imposto é gerar serviço para a população. Mas não é. Entendeu? O gerar serviço para a população é só uma maneira de justificar ter esse imposto, mas o principal do imposto é você conseguir parasitar essa população. Porque quando, vamos dizer assim, na época das monarquias, onde o rei era o soberano, não é que nem monarquia parlamentarista, nem nada disso. O rei, ele é tido como rei, o dono da terra, e todos que estão dentro dessa terra são súditos. Então, o rei vai cobrar o imposto como um aluguel para você poder morar ali e tá ali, entendeu? Então, ele vai cobrar aluguel da plantação, uma parte da plantação, ou então uma parte em dinheiro, se já existe dinheiro, depende de quando é isso. Quando muda esse negócio para, vamos dizer assim, ser, não ter um rei, mas para ter um Estado, né? Então, eles precisam de uma forma de continuar justificando esse saque da população. E daí que vem a merda, porque isso acabou convencendo, né, com o passar do tempo, que sim, eu pago imposto para para a educação. Mas não, você paga imposto para bancar a lagosta do STF, a cama nova do Lula, todas essas coisas. O que sobra, eles vão usar nos serviços para poder justificar e falar quando alguém sonega imposto, para falar que ele está roubando de todos, não só de mim, entendeu? Mas esse, quando era o rei, era bem claro, o dinheiro que se pagava era para o rei. Não tem essa de eu estou pagando o serviço, não, eu estou pagando aqui como se eu morasse de aluguel e eu estou pagando para o rei. Então, ninguém quer nem saber, não existia essa sensação de nacionalista, de esse dinheiro é nosso, essa coisa é nossa. Se o rei ia para a guerra, o rei tinha que bancar a guerra.
Sim. É, não, mas eu não tô. Eu não tô dizendo que. Eu acredito nisso, né? Que o governo quer transformar em serviço. O que eu falei foi exatamente isso que você está falando, mas com outras palavras, né? Se não abaixasse o imposto, mas a gente tivesse serviços, que eu sei que não vai ter, entendeu? Não é que eu estou defendendo impostos e bons serviços. Eu sei que isso não vai existir. Mas, vamos dizer, num mundo utópico...
Resumindo, o que a gente está falando é, se minha mãe tivesse bola, ela seria meu pai.
Que isso, cara? Tá louco? Se a mãe tivesse roda, seria uma bicicleta.
É.
Enfim.
Você sabe que essa do se minha mãe tivesse bola, ela seria meu pai? O Verstappen mandou essa numa coletiva, tava ele e o Norris ganhou a corrida, vamos dizer assim, por sorte, né, tipo, deu um safety car bem na hora certa pra ele ganhou a corrida. Depois perguntaram pro Norris, tipo, você acha que você ganhou só porque você teve sorte? E daí ele começou a se enrolar e daí o Verstappen entrou e falou, não, isso é mesmo que perguntar se minha mãe tivesse bola, seria meu pai. Tipo, a corrida é assim, coisa acontece que ajuda um e atrapalha outro. Esse é o jogo.
Faz parte. É, de forma resumida é isso. Tipo, enfim, é paulada na cabeça da população.
É, e o melhor é o Lira, Átila Lira, que é o... Não confundir com o amigo do Felipe Neto lá, Arthur Lira. O Átila Lira é relator do projeto e ele falou que com essa decisão, porque eles acertaram, o inicial era para a taxa da blusinha ser 60%. eles acertaram em 20%. E daí o Lira falou que o consumidor sai vitorioso porque fica baixa, mas que vai aumentar no futuro. Mano, mesmo que ele falasse que fica baixa e vai ficar para sempre baixa, eles não estão pagando nada agora. Qualquer centavo que você põe a mais é uma derrota, não é uma vitória. Tipo, é tipo assim, eu tenho uma faca na mão, mas eu te dou um soco na cara e eu falo, você saiu vitorioso, porque eu podia te dar uma facada.
É, hoje é dia de comemorar, você tomou um soco na boca.
É umas coisas, uns absurdos.
Sorria, cara. Brasileirinho.
Pois é. Bom, e bora para o nosso último assunto aqui, que esse já tem, cara, tem tido várias coisas saindo da época da pandemia aí. Acho que é a mesma coisa que a Marielle, agora não importa mais, começa a sair as coisas.
Eu acho que é exatamente isso.
Né? E o que a gente viu aqui foi uma matéria, a matéria original foi do New York Post e depois saiu também no Zero Hedge. Eu não sei se você viu as duas, eu mandei acho que só o link da Zero Hedge para você. E na verdade é que saiu aí num subcomitê do Congresso americano, estão investigando aí coisas da pandemia, e saiu um monte de e-mail de um cara que chama David... Ah, não lembro o nome dele agora. David alguma coisa, que era do Instituto Nacional... Não, do... Instituto Nacional de Saúde, da parte de virologia lá e tal, ele era o chefe, ele estava abaixo do Anthony Fauci, que era o cabeça do CDC lá. E o que falava nesses e-mails, que na verdade eram e-mails onde eles falavam de como apagar os e-mails para ninguém pegar. E essa é a parte mais engraçada, né? Tipo, do cara se vangloriando. Não, porque eu já aprendi a apagar os e-mails pra ninguém pegar os meus e-mails. E daí agora tá todo mundo com os e-mails dele, tá ligado? Tipo, beleza, eu acho que é até pior você ter apagado esses, porque agora, né? Tipo, por que que você apagou? A gente vai pensar o pior do pior.
É lógico.
E basicamente são conversas aí de 2020 e 2021, onde... Basicamente, eles falam que eles são culpados pela pandemia porque eles estavam num esquema de corrupção com uma empresa, né, que chama Eco Health Alliance, fazendo estudos no laboratório de Wuhan com um vírus, um coronavírus em morcego, e fazendo um negócio que chama ganho de função, não sei se é exatamente assim a tradução para o português, o nome em inglês é Gain of Function, e o que acontecia, e o que esse experimento faz é que ele tenta fazer um vírus ficar mais infeccioso, ou então que ele é um vírus que só, por exemplo, só infecta morcegos, tentar que ele infecte outros animais também. Então, meio que assim, os caras sabiam desde o começo que eles eram culpados por toda a pandemia. E o Anthony Fauci ia na televisão falar que você era racista se você falasse que tinha saído do laboratório. Porque, na verdade, tinha saído do mercado de animais lá. Como se isso fosse menos racista. Falar que os caras não têm higiene. E daí é isso. Tipo, agora eles estão lá e o cara foi no Congresso, falou, negou um monte de coisa e colocaram... todos os e-mails como evidência, e ele vai ser processado criminalmente por tudo. E vamos ver se ele vai delatar alguém, se mais alguém vai rodar, mas nem sei se esse cara vai rodar, mas pelo menos tá, tipo, tudo que era teoria da conspiração, chapéu de alumínio, agora é muito pior do que quem tava teorizando, porque eu falava, cara, eu tenho certeza que saiu do laboratório de Wuhan. Faz muito sentido isso. Não quer dizer que foi de propósito. Não quer dizer nem que foi, vamos dizer assim, que o vírus foi feito. Que é só que, tipo, deu uma cagada no laboratório. Alguém se infectou e saiu espalhando o vírus. Beleza, um estagiário, sabe? Alguém, né, lavou errado, não lavou direito o Becker e ficou lá, todo mundo se contaminou. Qualquer coisa assim. Eu não pensava numa mega conspiração envolvendo trocas de e-mail da Visão. Bizarra. Não sei se no Zero Hedge tinha esses, mas no do New York Post, os caras falando assim: ah, então você vai me pagar de volta? Uhul, vou ganhar dinheiro e tal, porque ele conseguia a licença para o cara operar lá no laboratório de Wuhan e o cara dava uma grana para ele. E, ou então falando: ah, tô aqui na minha banheira tomando um martini duplo ou triplo, não sei, eu coloquei até o meu cotovelo começar a doer. Ou quero uma bebida servida por uma loira. Quer dizer, na minha idade, acho que até prefiro uma morena ou ruiva. Ah, ou qualquer cabelo, na verdade. Tipo, esses eram os e-mails trocados pelos caras que teoricamente cuidavam de que pesquisa podia fazer para não ser perigosa, tá ligado? Para não expor a população a riscos. E davam dinheiro. Davam dinheiro para a empresa fazer pesquisa.
São gente como a gente, né, Ariel?
Nossa, muito como a gente, né, mano?
É interessante que você falou do... O modus operandi é o mesmo, né? É, sempre quando tem alguma coisa esquisita, eles apelam para, por exemplo, nesse caso, reprimir um discurso, uma dúvida, né? Uma oposição ah, não, se você falar tal coisa é racista. Então, zero questionamento, né? Você não pode nem questionar qualquer coisa a respeito, porque é isso que acontece, né? Tipo, quando a gente já falou de vários assuntos aqui, a própria pandemia... de outras coisas, né? Na época da vacina mesmo. Tipo, e essa vacina? Ah, seu negacionista, seu não sei o quê, entendeu?
Antivaxer.
Tipo, antivax, não sei o quê, blá, blá, blá.
É porque você acha que vai virar jacaré.
Exatamente. Então, mais uma vez, o diálogo, né? A conversa, ela é inibida. Não tem como, cara. Se você proíbe de se conversar, é Ministério da Verdade, é censura, cara. Tipo, não, você não pode levantar, isso aí é perigoso para a sociedade levantar essa dúvida. Cara, eu acho que não existe dúvida que é perigosa, né? As dúvidas estão aí para serem esclarecidas. Ah, não foi, então, no laboratório? Então, beleza, prova, caralho, tá ligado? Se você falar é racista, daí que nem você disse... Então, no mercado, tudo bem, né? Você pode ser, sei lá, elitista, né? Mas racista, não.
Então, e eu vejo mesmo essa pesquisa do... Essa empresa, essa EcoHealth, ela fala que ela trabalha na prevenção e controle de pandemias. Esse é o campo de atuação dela.
Bom trabalho.
Cara, mas você vê, se não existisse esse tipo de bolsa do governo para essas empresas, é o tipo de experimento que nunca ia acontecer. Porque como que você ia conseguir? Eu preciso de milhões de dólares para fazer um experimento. Daí eu vou lá, faço uma reunião com investidores e falo: então, eu quero fazer esse vírus aqui ficar mais forte. Por quê? Não, para fazer ele ficar mais forte. Não, mas não é pior o vírus mais forte? A gente não quer o vírus mais fraco? Não, mas é que mais fraco eu não consigo fazer, eu só consigo fazer mais forte. Então eu quero fazer mais forte. Mas qual que é o risco disso? Ah, uma pandemia matar milhões de pessoas aí. Daí tipo assim, o investidor no privado vai falar: mano, sai fora, você é louco, você tem que ir pro manicômio. Agora o cara do governo fala: beleza, quanto você vai me dar?
É isso.
Entendeu? Quanto que eu vou ganhar nessa? Porque não tem como. O investidor privado não tem as de quanto você vai me dar, porque ele está dando dinheiro do bolso dele, não tem o quanto ele vai receber de volta. E não tem o porquê essa pesquisa existir. Uma pesquisa que vai potencialmente matar todo mundo? Sabe? Se tivesse o experimento de não, vai ser selecionado, só quem tiver certa genética. Aí eu entendo que existam algumas pessoas que têm interesse. Mas isso não... Cara, é um sonho ridículo. Né?
Tenho certeza que em algum laboratório por aí tem algum imbecil criando um vírus que transforma as pessoas em zumbis, tá ligado?
Nossa.
Vocês nunca assistiram o filme, não é possível, velho.
com bolsa CNPq.
Ciência sem fronteiras, hein?
Um vírus que faz todo mundo ser tão eloquente assim, que nem a Dilma.
Ai, ai, ai.
Nossa, imagina uma sociedade que vai... Imagina se todo mundo tivesse mesmo... Né,
ninguém
esse
vai ganhar,
mesmo raciocínio
ninguém vai
lógico.
Perder, vai é. Todo mundo perder.
Não é 30%, é 30% de 30%, em torno de 8 a 12%.
Ai, meu Deus.
Mas é.
É isso aí, né, Vi?
Estamos muito bem aqui de tempo.
É isso. É.
Acho que já tem que aceitar que esse podcast é um podcast de 1h30.
É.
Vamos ver. Tá, os números estão indo bem, tá legal.
Boa.
Bora pro nosso momento sabedoria da conspiração.
Bora.
O que você aprendeu hoje da visão?
Eu aprendi hoje que se você encontrar com um policial e ele tiver com uma câmera, não se sinta confortável porque ela pode estar desligada.
É, isso é uma boa. E eu aprendi hoje que seja fazendo incentivo à indústria automobilística, seja fazendo pandemias, quando o Estado fala que vai dar dinheiro para alguma coisa, vai dar merda. Sempre vai dar merda. É taxa da blusinha, ou é a pandemia, ou sei lá. O cara que fez lá algum projeto de pesquisa lá do sexo de Napoleão Bonaparte, que ele era transexual, sei lá. Sempre vai dar alguma merda. E é isso, então. Com isso, chegamos ao final de mais um episódio. Obrigado a você que escutou até aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E, como sempre, se você gostou, recomenda para um amigo seu. Se você não gostou, recomenda para um inimigo seu. Talvez aí um inimigo... Não, inimigo policial não, por favor. Já deixamos claro aqui nossa posição. Não temos nada contra o policial, então não quero nenhum policial vindo falar a opinião dele. E é, sei lá também. Às vezes eu acho que tem muito policial que concorda com o que a gente falou aqui. Se bem que não muitos. Nossa, eu falei tem muito... Não, tá vendo? É o vírus da Dilma, mano. Tá pegando já o vírus.
Vamos saudar a mandioca.
É. Eu acho que não tem muito policial. Tem vários. Tipo, é mais de um. Mas não são... Não é a maioria dos policiais. É isso que eu quis dizer. Não é a maioria dos policiais. Pode
não
ter muitos policiais.
Perder.
É, eles e nenhum policial concorda com a gente, também discorda. Ele concorda discordando de concordar. E é isso. Valeu, Davizão. Considerações finais?
Muito obrigado a todos que têm nos acompanhado, que têm nos ouvido. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer coisa, entre em contato com a gente aí, manda um e-mail pra gente no contato@terapiadaconspiração.com. Procura a gente lá no Telegram, no X. E é isso. Muito obrigado. E se a gente falou alguma verdade aqui,
saiba que foi sem querer. Maldito jovem do reggae!